Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Sallouti, Renato Kohn e Júlia Rocha. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível a partir de hoje. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual, constituem-se expectativas da administração do banco, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, o Sr. Sallouti pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso call de resultados. Gostaria de começar pela página 3, da apresentação. A gente fala alguns dos destaques desse primeiro trimestre. Foi um trimestre recorde de receitas, que comprova a resiliência e diversificação do nosso modelo de negócio, mesmo no cenário desafiador, que já a gente leva a gente para o segundo ponto, que mesmo nesse cenário macro mais desafiador, a gente continua tendo uma forte captação nas nossas franquias de Asset Management e Wealth Management. Também nos adequando ao cenário, um cenário que, na nossa visão, requer um pouco mais de conservadorismo do ponto de vista de balanço. A gente foi um pouco mais conservador, com isso, o nosso índice de Basileia foi para 15,5. A gente finalizou o trimestre com balanço, mais uma vez, muito robusto, muito capitalizado. E à medida que as coisas forem ficando mais claras, a gente pode alocar esse capital. E, finalmente, o ponto 4, como acho que é de conhecimento de todos, parte do modelo de negócios do Banco Pan é vender todo trimestre parte do portfólio de crédito originado, dado que ele é um grande originador de crédito. Uns 2 ou 3 trimestres atrás, o BTG anunciou que começaria a participar dessas compras, dado que a gente achava que era uma boa maneira da gente diversificar o nosso portfólio de crédito e conseguir continuar crescendo ele. E nesse último trimestre, a gente fez algumas compras do Banco Pan, e essas compras, quando é feita pelo BTG, elas são reconhecidas pelo Banco Pan no anúncio de resultados que eles fizeram semana passada. Agora, na consolidação dos resultados com o BTG, esses ganhos de capital que foram reconhecidos pelo PAN não são reconhecidos na capitalização, nem no momento, e sim são reconhecidos ao longo da vida, à medida que vai acruando este portfólio. Então, o Renato Kohn vai depois exemplificar um pouco como isso tem acontecido, mas se ao invés do BTG ter comprado esse portfólio tivesse sido em mercado, vendido no mercado, o retorno sobre patrimônio do primeiro tri teria sido de 23% versus o 20,9% que foi reportado por nós esse trimestre. E como acabei de dizer, essa diferença vai ser reconhecida aos próximos, provavelmente, 2 anos e meio, trimestre a trimestre, à medida que vai acruando esse portfólio de crédito. Caminhando para a página 4, a gente fala um pouco dos números. Nós tivemos receitas totais recordes de 4,8 bi, um lucro líquido de 2,3 bi, os dois crescendo 10% ano contra ano, e no trimestre tivemos um retorno sobre patrimônio ajustado de 20,9%. Indo para a página 5, nós tivemos 43 bi de Nanny Money no trimestre. Com isso, o nosso Wealth Management cresceu 24% ano contra ano, atingindo R$ 568 bilhões, e nossa franquia de Asset Management cresceu 22% ano contra ano, atingindo R$ 717 bilhões. Na página 6, a gente fala um pouco sobre o balanço. Seguimos crescendo o nosso Unsecured Funding, 15% ano contra ano, atingindo R$ 178 bilhões. O patrimônio líquido no final do trimestre de um pouco acima de R$ 44 bilhões, índice de capitalização de 15,5%, e seguimos crescendo o nosso portfólio de crédito em 29% ano contra ano, apesar que trimestre a trimestre ele ficou praticamente estável e a gente teve uma boa mudança de perfil à medida que a gente resolveu privilegiar aqui empresas menos alavancadas, digamos, de melhor rating de crédito, e aproveitamos também para esse mercado um pouco mais, digamos, com spreads mais altos, para conseguir pegar algumas operações bastante interessantes, de prazo um pouco maior do que são as operações de supply chain financing de PME. Com isso, realmente aproveitando esse mercado para inclusive fazer o nosso portfólio de crédito, digamos, de melhor qualidade e com taxas bastante atraentes. Na página 7, a gente fala um pouco da maneira que a gente normalmente reporta. Então, só recapitulando, tivemos receitas de 4,8 bi, lucro líquido ajustado de 2,26 bi, ROI de 20,9, um lucro líquido por unit de R$ 0,59. Aproveitando da alavancagem operacional da plataforma, tivemos um índice de eficiência abaixo da nossa média histórica, 39,3, e finalizamos com um balanço com 470 bi de ativos e 44,2 bi de patrimônio. Na página 8, a gente mostra 12 meses contra os 12 meses anteriores, como anda cada linha de negócio, digamos, a composição das receitas do banco. Investment Banking, como esperado, caindo 19%. Na parte de Corporate Lending, você vê um crescimento de 9%, isso ainda, obviamente, afetado pela provisão extraordinária do quarto trimestre do ano passado. Sales and Trading, com crescimento um pouco mais tímido, de 7%, e crescimento bastante robusto das franquias de Asset e Wealth Management, de 36% e 47%. Com isso, a gente segue naquele padrão, onde as nossas receitas estão, grosso modo, um terço em Corporate Investment Banking, um terço em mercados, um terço em Investment Management, e Investment Management crescendo mais rapidamente que as outras franquias, o que deve fazer que, ao longo do tempo, esse percentual vindo deles fique maior. Finalmente, indo para a página 9, a gente fala um pouco dos destaques de ESG do trimestre. O primeiro ponto, que é algo que realmente nos deixou muito muito orgulhosos, é que a Casa Branca aprovou via DFC um investimento de US$ 50 milhões, nosso fundo de reflorestamento. É um projeto que a gente já falou aqui algumas vezes, que a gente está bastante animado com as perspectivas desse fundo. A gente teve o lançamento do nosso Venture Debt Fund 2 no Chile, focado em financiar pequenas e médias empresas naquele país. E, finalmente, obtivemos o certificado ISO 27001, que é focado na segurança de informação e proteção de dados dos nossos clientes. Nós também publicamos aí nos últimos dias tanto o nosso relatório de responsabilidade social quanto o nosso relatório anual, e você tem os QR Codes aí na apresentação, caso alguém tenha interesse. Com isso, passo a palavra para o Renato Kohn, que vai falar um pouco sobre detalhamento de cada linha de negócio. Renato?
Obrigado, Roberto. Então, continuando aqui, indo para as nossas linhas de negócio, a gente começa, como de costume, com o nosso banco de investimento, na página 11, onde a gente teve receita de R$ 260 milhões, que apresenta uma redução em relação ao trimestre anterior e também uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2022. E aí, obviamente, desde do anúncio da fraude lá no balanço das lojas americanas, todo mundo notou que o nível de atividade no mercado de DCM se reduziu significativamente, e isso impactou os nossos resultados, né? Lembrando que DCM era um mercado de emissão de dívida, né, que vinha sendo um importante componente no resultado do nosso banco de investimento. Mais recentemente, a gente começou a ver alguns emissores buscando vir a mercado, e a gente espera um volume maior de emissões agora já no segundo trimestre. Já no nosso negócio de fusão e aquisição, a gente teve um cenário completamente diferente, com recorde de receita em função do número maior de transações que a gente concluiu ao longo desse primeiro trimestre. E a gente continua a trabalhar num pipeline de transações que deve ser executado ao longo dos próximos trimestres. O mercado de ECM não mudou muito em relação aos trimestres anteriores, atividade muito fraca, sem nenhum IPO, né, vindo ao mercado, e teve apenas um follow-on e algumas operações estruturadas e alguns block trades, né? E apesar do baixo nível, né, no, de atividade, né, número de operações tanto em ECM quanto em DCM, a gente manteve a nossa posição nos principais rankings da indústria, ficando em primeiro lugar tanto em ECM quanto em DCM em volume de transações, e em primeiro lugar tanto em volume quanto em número de operações de fusões e aquisições, tanto no Brasil quanto na América Latina. Seguindo para a página 12, em Corporate Lending, a gente teve receitas de R$1.192 bilhão, representa um aumento de 46% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O portfólio como um todo teve uma pequena queda, como o Roberto falou, no seu volume total, em função da nossa alocação de risco dinâmica, em que ao longo do trimestre a gente reduziu exposição a alguns setores e aumentamos exposição em outros. Como consequência disso, nosso portfólio de PME teve seu volume reduzido em cerca de R$8 bilhões, né, na medida que a gente reduziu exposição para empresas de setores que costumeiramente usam mais o risco sacado, que é o principal produto da nossa carteira de PME. Em contrapartida, a gente conseguiu expandir o nosso portfólio de crédito para grande empresa, aumentando assim a nossa exposição para as empresas de maior qualidade, melhor qualidade, e ainda com spreads mais altos. E, além disso, a gente continuou com o nosso programa de aquisição de carteiras de crédito consignado do Banco Pan, como o Roberto mencionou. Na prática, o aumento do portfólio de crédito para grandes empresas e a aquisição das novas carteiras do Pan compensaram quase que totalmente a redução do nosso portfólio de PME. Então, em resumo, nosso portfólio total de crédito terminou o trimestre praticamente com o mesmo volume, só que com uma qualidade melhor, com spreads mais altos, um nível adequado de provisionamento para o tipo de carteira que a gente tem, que é focado em empresas de primeira qualidade, e que nos permite continuar um processo contínuo aí de expansão de receita. Seguindo para Sales and Trading, na página 13, a gente teve receita em função, a gente teve de novo recorde de receita em função do nosso contínuo processo de crescimento da nossa base de cliente, aliado também a uma oferta mais ampla de produtos e serviços, à medida que as nossas novas mesas de negócio vêm ganhando mais escala. E tudo isso é apoiado no nosso processo eficiente de alocação de risco. As receitas atingiram R$1.485 bilhão, representa um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior. E o nosso nível de risco, aí representado pelo nosso VAR, a gente pode ver no gráfico da direita, se manteve praticamente estável, com uma pequena alta, saindo de 27 basis points para 29 basis points. Outra medida que a gente mostra também importante é a componente de risco de mercado dos nossos do nosso RWA, né, que são os ativos ponderados pelo seu risco, que teve uma pequena redução para 15%. Ou seja, apesar do cenário econômico mais desafiador, a gente continua expandindo nossa presença nos diversos mercados, ampliando nossa oferta de produtos e serviços e ampliando também a nossa base de clientes. Indo para a nossa Asset Management, na página 14, a gente teve mais um trimestre de receita recorde, um total de R$ 443 milhões, representa um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior e 41% se a gente comparar com o primeiro tri de 2022. E aqui é importante destacar que essa receita é majoritariamente de taxa de administração, uma pequena parcela de dividendos das ações independentes que a gente investe, mas não tem quase nada de prêmio de performance, que normalmente eles são reportados no segundo e no quarto trimestres. A gente trouxe recursos adicionais na New Money no valor de 12,5 bilhões ao longo do trimestre, representa um volume um pouco mais fraco que nos trimestres anteriores, né? Isso por conta do grande volume de resgate que a indústria teve como um todo, né? Em todas as classes de ativos. A indústria, de maneira geral, já vinha sofrendo resgate, mais especificamente nos fundos multimercados e nos fundos de ações, mas ao longo do trimestre a gente também viu um volume relevante de resgate nos fundos de renda fixa, principalmente naqueles com exposição a risco de crédito. Então, apesar da gente continuar adicionando novos clientes aos nossos fundos e também continuar trazendo novas assets independentes para o nosso negócio de administração fiduciária, os resgates sofridos ao longo do trimestre da nossa base existente de clientes acabou reduzindo o volume total de captação líquida, que ficou aí em 12,5 bilhões. Né? Os ativos total sob gestão e administração atingiram um patamar de 717 bilhões de reais, que dá 1,5% acima do trimestre anterior e 22% acima do primeiro tri de 2022. Seguindo com o nosso Wealth Management, na página 15, a gente teve mais um trimestre de receita recorde, né? Na verdade, esse é o 17º trimestre de crescimento consecutivo de receita. As receitas atingiram 694 milhões de reais, que representa um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior e 22% em relação ao primeiro tri de 2022. E apesar do cenário econômico mais desafiador, uma série de incertezas tanto nos mercados domésticos quanto no mercado internacional e também do patamar elevado de taxa de juros, a gente conseguiu trazer 30,7 bilhões de recursos adicionais, ou seja, um número muito forte dado as circunstâncias de mercado. O total de recursos sob gestão subiu para 569 bilhões, que significa um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior e 24% quando a gente compara com o primeiro tri de 2022. E, por último, a gente gostaria de destacar também que a gente foi eleito pela Euromoney como o melhor private bank do Brasil, melhor para serviços digitais na América Latina, melhor para high net worth individuals e também na América Latina, e melhor private bank internacional na Colômbia. Né? Esses prêmios, obviamente, nos honram e vem como um reconhecimento da excelência, da qualidade dos serviços e produtos que a gente oferece para os nossos clientes em toda a América Latina. Seguindo com Principal Investments, na página 16, a gente começa com Principal Investments e Participei, a gente começa com Principal Investments, onde a gente teve receita de 54 milhões, que é um número estável em relação ao trimestre anterior. Esse resultado vem basicamente do resultado dos nossos investimentos, já descontados aí do nosso custo de funding, que está um pouco mais alto em função do patamar de taxa de juros. Indo para participations, né, a gente está apurando uma receita negativa de 70 milhões de reais, conforme a gente pode ver no gráfico da parte esquerda e na parte superior. E aqui é importante explicar, né, como o Roberto já mencionou aqui, os impactos do processo de aquisição da carteira de consignado do PAN, que a gente está mostrando em detalhe no gráfico da direita. Como a gente já havia explicado no trimestre anterior, o Roberto mencionou também, o PAN sempre originou mais crédito do que ele de fato retém, e esse excesso é sempre vendido ao mercado. Recentemente, o BTG decidiu adquirir esse excesso, né, ou parte desse excesso de originação, entrando assim num novo segmento e diversificando sua carteira de crédito a taxas que a gente entende ser atrativas para esse tipo de risco. Né? Quando o PAN vende essa carteira para um terceiro no mercado, ele tem um ganho de capital que é apurado exatamente naquele trimestre, no trimestre da venda. E o BTG apura o resultado na proporção da sua participação no PAN. No entanto, quando o PAN vende essa carteira para o BTG, como o BTG consolida o PAN, o BTG aí não apura o resultado imediatamente, o PAN apura, o BTG não apura o resultado imediatamente, e sim, o BTG acrua esse resultado ao longo do prazo da carteira, que nesse caso aqui é de aproximadamente 2 anos e meio. Então, indo para os números específicos, né, o que a gente pode ver aqui no gráfico da direita é o PAN reportou um lucro de R$172 milhões, que multiplicado pela participação que o BTG tem no PAN, significa que a gente deveria reconhecer um lucro de R$127 milhões, que está representado aí no meio do gráfico da direita, aqui na página 16. Né? Além disso, a gente teve R$30 milhões de receita que a gente está acruando nesse trimestre, mas são referentes à compra de carteira lá no quarto trimestre, no trimestre passado, e a gente tem o ganho de capital referente à venda do portfólio do PAN, que representa R$301 milhões, e que a gente tem que deduzir da base de lucro do PAN, uma vez que essa receita vai ser reconhecida nos próximos trimestres. Então, quando a gente soma os R$127 milhões do resultado do PAN, mais os R$30 milhões de accrual referente à carteira comprada no quarto tri de 22, a gente deduz os R$301 milhões referentes ao ganho de capital apurado pelo PAN, pela venda da sua carteira, e aí a gente adiciona o lucro da TuSeguros, que foi de R$50 milhões, e o lucro do IFD, que foi R$24 milhões, a gente chega num total de R$70 milhões de receita negativa, que é o que a gente está indicando aqui. Agora, se o PAN tivesse vendido essa mesma carteira para um ou mais terceiros no mercado, aí a gente teria que apurar a receita de R$301 milhões nesse trimestre e o resultado de participation seria de R$231 milhões positivo, que obviamente aumentaria substancialmente o nosso retorno sobre patrimônio, conforme o Roberto mencionou no início aqui da apresentação, e a gente pode ver isso no gráfico da esquerda na parte superior. Né? Por último, acho importante mencionar que para melhor refletir o resultado real de participations, a gente decidiu transferir a amortização de ágio do PAN da linha de participations para a linha de amortização de ágio lá na parte de despesas. Então, seguindo aqui com a parte de despesas, né, indo para a página 18, a gente vê que as despesas totais aumentaram em 12,8% no trimestre, principalmente em função do aumento de bônus e salários. O aumento de bônus vem em linha com o nosso modelo de negócio, portanto, alinhado com a receita, à medida que a nossa receita cresceu significativamente em relação ao trimestre anterior. E os salários subiram em função do processo anual de dissídio, além do processo anual de promoções que impacta sempre no primeiro trimestre de cada ano. Importante ressaltar que, conforme a gente informou no nosso guidance, a gente não espera ter aumento no número de funcionários, principalmente nas nossas áreas de suporte, né, e, portanto, a gente não espera um crescimento significativo na linha de salários e benefícios ao longo do ano. As despesas administrativas permaneceram estáveis quando a gente compara com o trimestre anterior, e a nossa alíquota efetiva de imposto ficou em 20,4% em função da provisão de JCP e também de um mix favorável de receitas. Indo para a parte de balanço patrimonial, na página 20, o volume total de ativos atingiu R$470 bilhões, e a gente manteve, então, uma proporção estável aí de ativos em relação ao nosso patrimônio de 10 vezes nesse trimestre. Né? A nossa posição de caixa e caixa equivalente atingiu R$61 bilhões, que demonstra um nível de liquidez bastante confortável, com uma LCR de 174%. E nosso índice de cobertura continua num patamar também bastante confortável, indicando um valor de 170%, na medida que a nossa base de funding cresceu mais rápido que a nossa carteira de crédito. E nossa carteira de crédito agora representa 3,2 vezes o nosso patrimônio líquido, né, que é uma pequena redução em relação ao trimestre anterior, que era 3,4, em função do nosso posicionamento mais conservador ao longo desse primeiro trimestre. Seguindo com nossa base de unsecured funding, na página 21, nossa base de funding atingiu R$ 178 bilhões, representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Os depósitos à vista permaneceram estáveis em R$ 13 bilhões, representa 7% da nossa base de funding. E aqui a gente pode ver agora a evolução do nosso funding vindo do varejo, que continua a representar uma parcela cada vez maior da nossa base total de funding, atingindo então, nesse trimestre, cerca de 31% da nossa base total. E por fim, a gente vai para a nossa última página, mostrando o nosso índice de Basileia, que atingiu 15,5%, mais uma vez, em função do nosso posicionamento um pouco mais conservador com nossa carteira de crédito, em função do cenário macro, e nosso capital principal atingindo um patamar de 13%. Nosso VAR, como eu mencionei antes, teve um incremento marginal, saindo de 27 basis points para 29 basis points, mas ainda assim bem abaixo dos patamares históricos. Então, para concluir, como o Roberto disse, a gente está muito satisfeito com esses resultados. Um trimestre muito forte, apesar do cenário mais desafiador, com recorde de receita, o que confirma a resiliência e a diversificação do nosso modelo de negócios, volume de captação muito forte, principalmente no wealth management, e um balanço robusto com um índice de capitalização e liquidez bastante elevados. Então, com isso, acho que a gente pode abrir para perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos suas perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Schroden, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Roberto, Renato, Júlia. Eu vou fazer duas perguntas, se for possível. A primeira, eu queria falar um pouquinho do soft guidance de ROE para o ano, que foi passado no começo desse ano. Um ROE acima do que foi entregue ano passado, então a gente estava falando talvez de algo acima de 22, entre 22 e 23% no mínimo. E eu queria entender, nesse trimestre ele ainda está abaixo desse patamar, então eu queria entender primeiro se a gente ainda deve continuar trabalhando com esse soft guidance que já foi passado, e se você conseguir passar para a gente se esse soft guidance ele também leva em consideração uma melhora da linha de IB. Que talvez na nossa leitura aqui tem sido o grande ofensor aí de resultado, de novo na nossa leitura, então acho que se der passar uma cura aí de como é que está o IB também, já tem aí alguns meses, a gente está no meio do segundo tri, já tinha uma indicação que o pipeline estava melhor, sabe, já tem mais deals sendo concluídos, e se tem alguma outra linha que a gente possa trabalhar aqui também, ou pensar que pode surpreender aí ou melhorar ao longo do ano para que a gente consiga chegar nesse ROI que vocês passaram como soft guidance. A minha segunda pergunta ela é um pouco mais específica sobre a qualidade da carteira de crédito. A gente estava fazendo uma continha aqui rápida, até se queria bater se faz sentido a conta que a gente fez. A gente pegou a carteira EH do banco e comparou com o nível de provisão, né? A gente chega aqui mais ou menos num saldo de cobertura aqui, mais ou menos 120%, 119%, né? Somando os créditos da linha E até a linha H e o total de do saldo de provisão que o banco tem. Primeiro saber se faz sentido para vocês a gente olhar aí essa linha EH e se esse nível de 119, 120% de cobertura é um nível que vocês entendem que é um nível suficiente para passar o ano. Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado.
Gustavo, vou responder a primeira, a segunda eu deixo pro Com. Primeiro, acho que só para esclarecer, o guidance que a gente passou foi sobre o ROI efetivo do ano passado, foi 20,8. Então, o guidance que a gente deu, que era um ROI acima do 20,8, o que está bastante tranquilo, ainda mais se você levar em conta o que foi, digamos, postergado, dado a consolidação dos ganhos de capital das compras de carteira do PAN. E nesse guidance a gente já incorporava, que nem foi dito no trimestre passado, 20% de queda no investment banking, que realmente, por enquanto, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Esse primeiro trimestre foi muito, muito, digamos, representativo M&A, operações estruturadas. Agora a gente está enxergando aí talvez um cenário macro mais construtivo para frente, que nos leva a manter este guidance aí, tanto do ROI acima de 20,8, que foi o que a gente falou no trimestre passado, quanto de investment banking aí, uma queda de 20%, talvez referente ao ano passado. Quanto ao EH, vou deixar o Com identificar aqui as tecnicalidades, mas só lembrando que o nosso perfil da nossa carteira de crédito é uma carteira de crédito focada em high-grade corporate credit. Então, a gente tá bem tranquilo com o nível de provisionamento. Não sei se o Com quer.
Eu acho que é isso. A gente é confortável com o nível de provisionamento, dada a qualidade da carteira. Você vê que a concentração da carteira ela é muito forte nos índices duplo A e A, né? Tem um pouquinho lá de B, mas ela é muito concentrada nos tipos de crédito duplo A e A. E aí a gente tem um índice bem confortável para as linhas E e H, que são mais problemáticas, e obviamente teve o impacto de Americanas, que entrou ali na linha E, né? Mas a gente, como você mesmo disse, tem ali um nível muito confortável de cobertura para todas essas linhas. A gente sabe que nem tudo isso vai precisar de 100% de provisionamento. A gente entende ali que o valor provisionado é bastante suficiente para qualquer evento futuro.
Tá ótimo. Só fazer se eu puder, um follow-up na resposta do Roberto. Vamos dizer assim, esse soft guidance que você passou, ele é considerando essas questões do PAN que foram comentadas, ou existe aí também uma melhora, uma expectativa, vamos dizer, de melhora das outras linhas, vamos dizer, de negócio, investment banking, a própria asset management também ao longo do ano?
Ele leva em consideração o normal course of business, ROI contra ROI reportado, como a gente sempre reporta. Então, a gente só esclareceu esse ponto da consolidação da carteira do PAN, porque a gente achava bastante relevante dar um pouco mais de detalhe. Mas ele já leva em consideração isso, já leva em consideração a sazonalidade e as expectativas para investment banking e para todas as linhas de negócio.
Se eu puder acrescentar, né, por que a gente está esclarecendo esse ponto do PAN, né? Porque quando o PAN vende a carteira para o BTG, ela, de certa forma, dilui um pouco o ROI do trimestre, né? Então, se o PAN, ou se a gente resolver diminuir a compra de carteira, o nosso ROI ele naturalmente deveria aumentar, além do que a gente ainda vai acruar das carteiras que a gente comprou. Então, por isso que a gente está demonstrando. Se a gente continuar comprando no mesmo volume carteira do PAN, a gente vai ter esse ROI e vai ter os novos negócios crescendo como eles vêm crescendo nos últimos trimestres. Agora, se o PAN, se a gente diminuir a aquisição de carteiras, aí o nosso ROI dá uma alavancada além do crescimento das novas linhas de negócio, né? das outras linhas de negócio.
Perfeito. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfield, do Goldman Sachs.
Oi, bom dia. Salute com o Júlia. Obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre a compra de carteira do PAN. A gente sabe que vocês já vêm sinalizando há algum tempo que fariam essa alocação de capital. Você creio que desse daqui para frente a gente deveria esperar talvez uma magnitude parecida de compra de carteira. E também se vocês pudessem falar um pouco de qual que é a expectativa de retorno ao longo de toda a vida dessa carteira, ou seja, de todo o accrual de juros dessas operações, se vocês entendem que é uma operação que adiciona ao ROE do BTG consolidado, ou seja, que seja um ROE acima de 20%, só para entender um pouquinho mais da estratégia da compra de carteira. Obrigado.
Oi, Thiago. Isso depende quanto a comprar mais carteiras ou não. Depende muito da concorrência. A gente participa da concorrência por essas compras de carteiras com vários outros players de mercado. A gente está vendo bastante interesse por parte deles também. A gente acha importante também que parte das vendas seja feito no mercado, até para ter transparência e provar que são preços de mercado, que as transações são feitas. Então, na margem, o que a gente está vendo é uma concorrência maior por essa compra. Então, talvez, infelizmente, a gente diminua um pouco o volume, apesar que a gente está muito, se tiver que continuar comprando os volumes que nós estamos comprando, a gente acha que é uma excelente maneira de alocar o capital da nossa carteira de crédito. Quanto ao retorno, você tem que olhar do ponto de vista de BTG, essa carteira compõe o nosso portfólio de crédito. E no preço que a gente compra, tem um retorno muito similar aí às operações de crédito high grade. Então, ela está em linha com a nossa carteira high grade. E o que você difere é só, digamos, esse ganho de capital. Que nem o Kon falou. Digamos que amanhã a concorrência seja tal e o mercado compre todas as vendas do PAN. A gente vai ter um pickup no nosso ROE e a gente não vai ter o crescimento da nossa carteira de crédito neste componente de compras. Então é sempre a gente tentando ajustar o que é o melhor para tanto o PAN quanto o BTG. Do ponto de vista de alocação de capital, e retorno para os investidores.
Obrigado, Salute. E se me permitir uma segunda pergunta também, vocês já falaram um pouco de emissões, mas queria entender mais do lado macro. Quando vocês conversam com os principais clientes, o que são as principais incertezas hoje? A gente já teve anúncio de arcabouço fiscal, tem perspectiva de cair juros, discussão de reforma tributária. Enfim, quais são os principais temas ou as principais incertezas daqui até o final do ano que poderiam melhorar o cenário para emissões no lado de mercado de capitais? Obrigado.
Cara, acho que sem dúvida é a gente continuar vendo.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem.
Está no menor momento aí desde a eleição do atual governo, o que mostra que as expectativas de responsabilidade fiscal, de talvez um aprimoramento da meta de inflação e não uma mudança significativa da meta de inflação, de indicações de diretores com competências técnicas para o Banco Central e não com uma agenda política. Eu acho que são esses três fatores do ponto de vista macro Brasil que estão afetando. Eu acho que sem dúvida, quanto mais a curva de juros antecipar essas quedas, e eventualmente, quando essas quedas de juro virarem realidade, aí em algum momento do terceiro trimestre desse ano, provavelmente, vai ser, na nossa visão, aí, e também acho que tem um fator de incerteza micro, é que como a reforma tributária e, digamos, as medidas de aumento de arrecadação vão afetar cada setor da economia, acho que isso clareando deve ajudar, principalmente no mercado de ações. O mercado de dívida, eu acho que a gente está fazendo a digestão dos últimos eventos aí anunciados, principalmente americanas, e também nós tivemos alguns outros eventos de empresas. Isso está gerando um fluxo, digamos, negativo nos fundos de crédito. Então, isso faz com que o mercado fique um pouco, mais travado. Agora, isso é uma questão de tempos e movimentos. Você precisa de um pouco de tempo para esse pool de capital se acomodar e você voltar a ter emissões. A gente já vê um pouco o pipeline um pouco mais, construtivo, tanto no mercado de dívida quanto no mercado de ações. Agora a gente tem que continuar evoluindo do ponto de vista macro, tanto o Brasil quanto o internacional. E aí vamos aqui mencionar, a gente teve várias incertezas, principalmente no setor bancário internacional, que causaram também apreensão, e isso saindo do radar, acho que ajuda no mercado de capitais local.
Obrigado, Salute. Parabéns pelos resultados.
Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citi.
Carlos, bom dia a todos. Queria explorar um pouquinho mais aí o desempenho do portfólio de crédito. Algumas perguntas, né? Uma é, dado o cenário, se a expectativa de crescimento por volta de 15% para o ano ainda parece factível, dado aí que teve um pouco de mudança, né, de mix e dinâmicas. E se pudesse dar um pouco mais de detalhe também com relação, ficou bem claro que reduziu a exposição à SME, aproveitando de algumas oportunidades do corporate, e surpreendentemente isso teve até uma melhora no NIM, que parece um pouco contraintuitivo. Então, enfim, se pudesse dar um pouquinho de cor nisso. E um último ponto, com relação quando a gente olha a qualidade da carteira, me surpreendeu um pouco a redução das linhas D e E, apesar de que não teve uma redução relevante de provisão, mas, enfim, entender se teve algum movimento específico que nos ajuda a entender isso. Obrigado.
Oi, Rafael. Quanto ao 15%, sim, a gente mantém por enquanto, mas neste momento a gente acha que ele vai ser mais para o segundo semestre que para o primeiro semestre. A gente mantém o guidance, mas como sempre vocês sabem que a gente está sempre olhando, fazendo uma gestão dinâmica do nosso balanço, sempre avaliando o risco retorno, e a gente achou correto esse nosso movimento de privilegiar, qualidade, menor alavancagem, setores mais resilientes para o momento atual, pouco de diversificação, como foi a compra do PAN, e a gente está conseguindo fazer isso com spreads melhores, que acaba refletindo no NIM que você mencionou. Então, isso basicamente, essa gestão não é algo que aconteceu nesse trimestre, é uma gestão que já vinha sendo feita desde o final do terceiro trimestre do ano passado, quando nós nos posicionamos para um juro mais alto por mais tempo. Se ser ou não, o tempo ia dizer. Mas do ponto de vista de gestão de risco, gestão de crédito, a gente tem que sempre trabalhar com o cenário, mais desafiador. Então, feito isso, a gente começou a fazer esse ajuste. Esse ajuste acabou se acelerando no quarto e no primeiro tri, principalmente, e agora nos deixa uma posição muito confortável para talvez buscar esse 15% em qualidade e spreads melhores. Agora, se a gente achar que o risco retorno não está aí, a gente não tem problema nenhum em não crescer esses 15%, mas não antecipamos isso neste momento. Quanto aos detalhes do provisionamento, eu vou pedir para o Com aqui responder.
Eu não sei se eu entendi direito, a sua pergunta é específica lá do provisionamento da linha E, né, da carteira de crédito. Então, essa eu acho que entendi corretamente. Então, a linha E teve um aumento de provisionamento lá, se você lembrar, no quarto trimestre, como evento subsequente do efeito do provisionamento de referente a lojas americanas, né? Só que, se você lembrar, teve também um efeito daquela compensação de 1,2 bilhões que a gente fez contra créditos da Lojas Americanas também. Só que essa compensação ela só impactou no primeiro trimestre agora. Como o evento ocorreu no dia 11 de janeiro, né, que foi anunciado, e imediatamente, naquele mesmo dia, a gente fez a compensação, isso só impactou no primeiro trimestre. Então, você vê uma redução ali na linha E, que é função da compensação. Então, você teve o provisionamento feito no quarto tri como evento subsequente e você teve a compensação da exposição de lojas americanas feito imediatamente após o anúncio das chamadas inconsistências contábeis.
E acho que dá para aproveitar e esclarecer que não houve qualquer reversão do provisionamento líquido quanto americanas. Está exatamente nos mesmos níveis que foram explicados no trimestre passado. Então, não teve qualquer reversão, a gente segue provisionado aí em torno de 60% para a exposição remanescente.
63%.
63% da exposição remanescente.
Não, perfeito, claríssimo. Celso, obrigado.
Obrigado a você.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander. Henrique, pode prosseguir.
Alô, você consegue me ouvir?
Sim.
Ok, desculpe. Bem, o BTG apresentou um net new money de 43 bilhões de reais, é um número que é robusto em si, ele é uma redução comparado aí com o primeiro tri de 22, no caso do quarto tri também, mas é muito superior ao número que o concorrente principal em plataforma de aberto investimento apresentou. Minha pergunta é, qual que é a tendência para esse número de net new money? Né? 43 é um número que vocês consideram, né, por trimestre, que talvez vocês consigam manter de certa maneira estável durante o tempo, durante o ano. Qual que é a tendência? Como é que vocês veem a composição desse net new money para o futuro? Obrigado.
Bom dia, Navarro. Isso aí é uma batalha diária, né? Vamos lá. A gente realmente está bastante satisfeito, principalmente com o net new money da plataforma de wealth management. A gente segue se beneficiando da entrada em novos segmentos, que é o varejo de alta renda. Segue se beneficiando da percepção, digamos, de flight to quality, para o que teve, especialmente no high, ultra high. Agora está bastante difuso esse net new money. A gente também segue sentindo a concorrência, principalmente dos instrumentos de renda fixa isentos, onde você está tendo os bancos concorrentes do S1 pagando taxas bastante atrativas para os investidores. Então, é uma batalha contínua. A gente segue achando que dá para continuar crescendo, idealmente nesse nível, um pouco acima, um pouco abaixo. E asset management foi um trimestre realmente bastante desafiador. Do ponto de vista nosso de gestão, a gente teve até a captação positiva. Agora, a indústria sofreu muito. Então, você pega o nosso business de fund administration, a gente teve net, sei lá, grosso modo, em torno de 10 bi de captação, só que você teve 50 bi de captação de novos clientes e 40 bi de flows dos clientes atuais, que foi basicamente o que aconteceu na indústria. A gente não imagina que vai seguir nesse ritmo. Então, isso nos deixa confortáveis. É muito difícil antecipar exatamente qual nível, mas a gente espera continuar aí em patamares consistentes com o que foi esse trimestre, um pouco acima, um pouco abaixo.
Ok. Obrigado. Parabéns pelo resultado.
Obrigado, Nela.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Queria explorar um pouco mais a linha de sales and trading. A gente viu uma boa evolução no resultado do primeiro tri, quando a gente compara com o quarto tri. Um número forte, bem em linha aí com o primeiro tri do ano passado, né? E eu queria entender um pouco mais o quão confiante vocês estão que essa linha, se ela deve permanecer nesse patamar, se a gente deve vê-la enfraquecendo ao longo do ano. Eu sei que é uma linha onde tem um pouco mais de dificuldade de ter uma visibilidade, então eu queria escutar um pouco mais de vocês. E aí eu queria fazer um follow-up também na pergunta do Rafael, que vocês comentaram de Americanas. Eu queria saber como é que estão as conversas para a recuperação desse crédito, se pode ter alguma coisa já nesse ano, como é que está evoluindo essas conversas. Obrigado.
Oi, Flávio. Começando por Sales and Trading, A gente já falou algumas vezes, ela é um pouco volátil, mas se você olhar a média móvel dos últimos 4 trimestres, a gente acha que é um bom guidance aí de como é que essa linha se comporta. Essa linha tem um componente muito forte aí da atividade de clientes e um componente cada vez menor, digamos, de uso de VAR. Então, isso nos deixa bastante confortável em achar que essa mesma explicação que eu dei de uma média móvel de 4 trimestres, com um pouco de volatilidade ao redor dessa média móvel, é o que deve continuar para os próximos trimestres. Quanto a Americanas, não dá para falar nada muito diferente do que já é público. As conversas têm andado. A gente espera que, sim, ao longo aí dos próximos semanas, se resolva esse caso aí de uma maneira satisfatória para todos os lados.
Entendi. Você consegue dar um pouco mais de cor aqui, que é essa maneira satisfatória?
Por ser uma empresa aberta, eu prefiro não falar nada, mas com medo de falar alguma bobagem aqui.
Não, tranquilo, entendo. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A maioria aqui já foi endereçada. Queria tocar um pouquinho agora nas despesas operacionais. Né? A gente viu uma performance razoável aqui nesse trimestre, alguns jumps ainda ano a ano, salários administrativos e outros. Isso é só realmente um efeito de base do início do ano passado e depois vem arrefecendo, de maneira que a gente entra num loop aí mais menos agressivo em termos de alta de despesas. Ou veja até o número de funcionários ainda crescentes, podemos enxergar que o BTG vai aproveitar esse momento da indústria um pouco mais fragilizada para acelerar investimentos em pessoas, contratações, sistemas. Claramente vocês estão numa atuada mais favorável aí que os demais players. Obrigado.
Oi, Pedro. Obrigado pela pergunta. Se você olhar ali, as despesas de salários e benefícios subiram 14,6%, né? Então, os impactos disso aí detalhados, 8% foi o dissídio, então isso impacta diretamente. Aí você tem um efeito de mais ou menos 5% de promoções, né? Que a gente tem costumeiramente no final de cada ano. E aí você tem mais ou menos 1% que é de novas contratações, ou seja, um volume bem menor do que vinha acontecendo. Então, especificamente em relação à sua pergunta, a gente deve ter ali uma razoável estabilidade, né? Bastante diferente do que você viu ali em 2022 ao longo de 2023. Claro que média contra média, como você vai ter um número maior de funcionários em 2023 do que a média de 2022, ainda vai ter um crescimento. Mas quando a gente comparar ali o primeiro tri de 22 com o segundo, terceiro, desculpa, de 23 com o segundo, terceiro e quarto de 23, não deveria ter um crescimento relevante. Tem um efeito ali também um pouco mais técnico, que a gente tem alguns terceirizados, essa despesa de terceirizados, ela entra em despesas administrativas e a gente internaliza alguns desses terceirizados, né? Então, mas a soma das duas, desses dois efeitos, não deveria ter nenhuma mudança relevante. Como a gente indicou lá no nosso guidance, as áreas de back-office a gente não deve aumentar o headcount. A gente entende que a infraestrutura que a gente tem hoje ela é suficiente para a gente continuar com o nosso processo de crescimento das nossas áreas de negócio, né? Então, no back-office, a gente está com a infraestrutura formada, né, tendo espaço para os investimentos ainda necessários em tecnologia, mas a equipe está bem formada, a gente não deve ter crescimento de headcount, a não ser esse efeito técnico que eu falei de internalização de terceirizados. Né?
Perfeito, Renato, muito obrigado. Se puder fazer só um follow-up rápido aqui na questão ainda de lojas americanas, perdão, vocês me mencionaram aí 60% e poucos já provisionado, está em andamento as conversas, mas existe um deadline no qual os auditores ou o Banco Central falam, olha, ainda não teve uma resolução, agora vocês precisam correr as letrinhas aqui, esse 60 pula para 100%. Existe este tipo de deadline ou não?
Não.
Aqui a gente vai seguir a regra do Banco Central, se for o caso, mas o que a gente está, ao que tudo indica, essa provisão está mais conservadora do que vão ser o outcome das negociações. Obviamente, tudo precisa acabar, mas a gente está super tranquilo com o nível de provisionamento.
Ok, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Renato Meloni, do Autonomous Research.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelo seu... Alô?
Estamos...
Alô?
Estamos ouvindo, Renato.
Oi, bom dia, pessoal. Desculpa. Aqui cortou um pouco para a minha ligação. De novo, parabéns pelo resultado. Pensando no crescimento da parte de large corporates, o quanto desses 7,2 bi sequenciais vieram de aquisição do portfólio de Banco Pan e o quanto que foram novas originações? E pensando também qual foi o spread ou a linha aqui, ela foi boa, o principal driver para isso está sendo a carteira que está adquirida do Banco Pan ou os novos empréstimos no geral? Obrigado.
Renato, o spread ele é razoavelmente em linha, né? Não tem grandes diferenças quando você olha ali o spread médio. Se olhar ele é até um pouco mais baixo que o spread médio, mas ajustado ao risco, a gente entende ser bastante positivo a aquisição de carteira do PAN. Em termos de quantidade, a gente não está abrindo ali no detalhe o quanto que a gente está comprando a cada compra que a gente faz. Mas lembrando que a gente tinha anunciado um programa de aquisição de até 10 bilhões de reais ao longo de um período de 24 meses. A gente deve concluir, obviamente, dependendo do que acontecer, como o Roberto mencionou, de preço de mercado nos próximos trimestres. Mas a gente deve concluir antes disso, né? A gente efetuou aquisições no quarto tri, efetuamos no primeiro tri, e dependendo das condições, vão provavelmente continuar efetuando nos próximos trimestres, mas já em volume menor, a gente já fez uma parte mais relevante dessa carteira. Mas lembrando que a gente ainda não, a gente não atingiu, né, o volume que a gente mencionou de até 10 bilhões, que seria feito em até 24 meses.
Tá, perfeito.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Grespan, da JP Morgan.
Oi, bom dia, saúde, Renato e Júlia. Obrigado pela apresentação e por abrir para as perguntas. A gente só queria aqui fazer talvez um follow-up na parte de carteira de crédito, só para ter certeza que a gente está entendendo a dinâmica aqui do trimestre. Você comentou, Renato, que saiu mais ou menos 1,2 bi do E, e pelo que a gente vê aqui, provavelmente veio para a letrinha A, né, que subiu aqui mais ou menos um bi e meio. Isso deveria ter trigado uma remoção de provisão, né? A letrinha E requer 30%, na letra A 0, você deveria ter liberado aí uns 350 milhões de provisão dessa alocação de carteira. A nossa dúvida, a gente tem duas perguntas. A primeira é, essa liberação de 350 milhões, a provisão que não foi liberada, vocês moveram para genérica ou para adicional? Aí eu faço minha segunda pergunta.
Vamos lá, Grespan. Não teve liberação de provisão, não teve migração entre linhas, né? O que aconteceu foi aquela compensação que a gente fez no valor de um... Então, são dois números, por acaso, que são iguais, de 1 bilhão e 200, né? Um é a provisão de 1 bilhão e 200. Essa provisão ela foi feita como evento subsequente e reportada no quarto trimestre de 2022. Só que você vai lembrar que Imediatamente depois do anúncio, né, das inconsistências contábeis da Lojas Americanas, a gente fez uma compensação, também no valor de 1,2 bilhões. Né? Então, a nossa exposição de crédito a Lojas Americanas, que era de 3,1 bilhões, ela caiu para 1,9 bilhões. Esse é o efeito que você está vendo de redução da linha E. Então, a gente tinha 3,1 bilhões de Lojas Americanas, a gente fez uma compensação com ativos que a Lojas Americanas tinha do banco. Essa compensação é de 1,2 bilhões, então a nossa exposição a crédito de Lojas Americanas caiu para 1,9 bilhões. É este o efeito. Não tem nenhuma reversão de provisão e não tem nenhuma migração entre linhas. Não sei se ficou claro.
Perfeito. A migração da letra E da letra para a letra do caixa não deveria liberar os... Vocês podem ter mantido na provisão adicional ou genérica, mas não deveria ter liberado 30% de provisionamento, que é o requerimento mínimo da letra E para a letra A, que é zero? Só para ter certeza que a gente está entendendo aqui.
Não.
Deveria ter movido para genérica ou adicional, ou não?
Não, não tem, não tem migração de linhas. Você tem você tem a reversão... Não é nem reversão, né? Você tem a queda da exposição de Lojas Americanas em função da compensação. Quer dizer, a gente tinha uma exposição de 3,1 bilhões, a gente compensou, né, os ativos que a Lojas Americanas tinha com a gente, e esse 3,1 caiu para 1,9. Então, a linha E caiu, a parte de Americanas, né, mais o que tinha lá, caiu exatamente esse 1,2, caiu de 3,1 para 1,9. Não tem migração. O que você vê de aumento de exposição é o crescimento do portfólio que cresceu em outras linhas. Quer dizer, a gente cresceu, lembrando que a gente cresceu a linha de Large Corp em 7 bilhões. Né? Você teve uma redução de 8 bilhões na parte lá de PME e você teve um crescimento de Large Corp de 7 bilhões. Esse crescimento impactou as outras linhas, Double A, Single A, B, mas especificamente da linha E, o efeito lá grande que você enxerga é dessa compensação de 1,2 bilhões de dólares americanos, que reduziu a nossa exposição.
Super claro. Aí, se eu puder emendar só uma segunda pergunta, quando a gente olha a provisão líquida aqui, o que vocês colocam como constituição...
Senhoras e senhores...
Pode repetir, entendi.
Senhoras e senhores, perdemos a conexão com o nosso último perguntante.
Ele caiu.
Ah, ele caiu, por isso que eu não...
Dessa forma...
Vamos esperar um segundo, ver se ele volta.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Senhoras e senhores, por favor, aguardem. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Salute para suas considerações finais.
Bom, mais uma vez, agradecer a participação de vocês no nosso call de resultados e esperamos vê-los no nosso próximo call trimestre que vem. Muito obrigado.
Obrigado. A teleconferência está agora encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas.